é um país pobre, a Guiné-Bissau, e gente lá do próprio governo chegou a dizer que a Guiné-Bissau depende 90% da ajuda externa. Então tem aquelas pessoas que são assalariadas, são funcionários públicos, mas às vezes há épocas em que passam em 5, 6 meses sem receber um salário, os professores, os enfermeiros. E uma pessoa ganha aí 40, 50 mil francos por mês de ser fiel. O que que dá isso? Por exemplo, um saco de arroz de 50 quilos são 15 mil. Então, sobraria pouco para outras coisas. De fato, as pessoas vivem com dificuldades. E quando recebem? Quando não recebem, então, mais dificuldades ainda. Outras vivem do mercado informal, um pouco da agricultura. O resultado é que há, efetivamente, a fome, as pessoas fome, às vezes chega uma pessoa às 5 da tarde, ainda não comeu nada, não tomou pequeno almoço, não almoçou, e às vezes consegue dar um tiro, como eles dizem. Então essa é uma das dificuldades grandes, questão da pobreza.
O que é que sobra do ordenado quando se paga a renda da casa?
Pois é, quando se compra o arroz, quando se compra um pouco de óleo, um pouco de coisa, acaba não sobrando nada. Então medicamento, por exemplo, questão hospitalares. Então tem pessoas que vivem efetivamente sem dinheiro e com muitas dificuldades e acabam batendo as portas às missões, à Casa do Bispo e outros, pedindo uma ajuda, às vezes para comprar um, para cuidar da, né, para combater a malária, outras coisas. Então verdadeiramente essa é uma luta.
Isso tem a ver com o desenvolvimento, também com a paz e a estabilidade do país e passa muito pelas questões da segurança. Como sabe, o chefe das operações do Conselho da União Europeia realiza estes 2 dias uma visita à Guiné-Bissau para conversações com responsáveis da defesa. Como é que vê a defesa no país, a segurança no país? Como é que estão os militares?
Está bem, os militares, não só na Guiné-Bissau, mas na África, mas falando da Guiné-Bissau, os militares têm uma grande força no país. São uma referência importante, e é até interessante, quando vai ser escolhido lá um general, é uma discussão, quem vai ser o próximo general, parece até quando vai ser escolhido o Papa, né? Tal é a importância do general. São fortes e às vezes os militares interferem em muitas situações e isso cria instabilidade. Já ressalvo que não são só os militares a criar instabilidade no país, mas como eles têm muita força, acabam por criar isso. E daí a questão da reforma é importante. Alguém dizia que há militares a mais para o país e precisam ir para a reforma, reduzir o contingente.
E, portanto, a reforma passaria por outras medidas? Quer sugerir alguma?
Para mim é fundamental que, efetivamente, quem foi militar até agora e que deve ir para a reforma, ele que tenha segurança para ele poder continuar a viver. Não é só dizer, vai para a reforma e depois faz o quê?
A criação de um fundo de pensões.
E daí o fundo de pensões que assegure, efetivamente, maior dignidade dessa pessoa, que antes de ser um militar é uma pessoa, é um guinense e que tem uma família atrás de si. Então, isso me alegra, dessa questão do fundo de pensões.
Passemos para as eleições. O país elegeu o novo chefe de Estado, já tomou posse. Há condições de estabilidade agora com o novo presidente?
Pelo menos essa é a nossa esperança. Foi um ano muito difícil esse na Guiné-Bissau, 2009, com a morte de um presidente, com a morte de um general, a morte de um candidato para a presidência e a morte de um deputado. Então, o país já sofreu demais nesses últimos anos para continuar a sofrer ainda mais. As pessoas ficam desesperançadas. Então, eu tenho muita esperança no presidente atual, né, o Malamba Kai. Eu acho que ele vai poder trazer esperanças novas para o país. Mas para isso é preciso, essa é a minha insistência, que ele tenha espaço para trabalhar, que ele tenha o espaço suficiente, as condições suficientes para trabalhar e para exercer as suas funções, as suas atribuições.
2009 foi um ano traumático, morreu um presidente, um militar e um deputado.
Foi um ano muito difícil, foi um ano triste para o país. Você imaginar um presidente assassinado, um general assassinado e um candidato, era um dos candidatos a essas eleições. Então foi um sofrimento, foi uma dor para o país, para o povo. Então nós esperamos que daqui para frente novas perspectivas apareçam.
Mas em relação a essas mortes não há sinais de, enfim, de responsáveis, quer dizer, a justiça funciona de uma forma muito lenta.
O presidente, no seu discurso, disse que essa é uma das suas, né, dos seus objetivos para fazer clareza sobre a questão dessas mortes. Mas aí também jogam vários interesses e jogam também uma fraqueza dos tribunais, mesmo de condições para poder trabalhar. Eu imagino que haja boa vontade, há gente seriamente intencionada a que se faça clareza, há gente que isso não interessa e há também uma fraqueza.
Ainda nas eleições, 40% dos guineenses não votaram, quase metade do país.
Mas nas outras eleições, a porcentagem de abstenção era de 20, 18%, eleições passadas. Essa, a primeira volta foi de 40% e a segunda de 39,40%.
Ou seja, duplicou.
duplicou. Sim, há razões, sobretudo na segunda volta das eleições, questão do tempo já de chuva, as pessoas já começavam a ir aos campos a trabalhar, mas, fundamentalmente, as pessoas estão cansadas. Alguém disse, votar para quê? E eu disse, não vote. Eu insisti para que votasse. E outro disse também, isso é uma coisa muito forte, disse, nós, 500 mil pessoas, elegemos um presidente. Um vai lá de noite e o mata. Então isso é triste. Para mim, essa é a razão principal. Desânimo. Um pouco a descrença, desânimo. E depois tem aqueles que não foram votar porque não vão mesmo.
Exato. Em relação ao papel da comunidade internacional, o grupo Países Doadores tem contribuído com a sua parte ou não? Uma vez que sabemos que a Guiné-Bissau depende das ajudas externas.
A comunidade internacional tem sido sempre uma presença, eu acho, positiva. Tem acompanhado o país. Eu acho que a comunidade internacional tem vontade de investir mais. É preciso descobrir canais para isso. É preciso que a Guiné esteja mais preparada para maiores investimentos. Mas eu penso que a comunidade internacional tem feito, de algum modo, o seu papel. E é preciso que todos lá façamos o nosso.
Em relação ao papel da Igreja e do Estado, as relações, sabemos que o Primeiro-Ministro tem visitado as comunidades cristãs, mas, por outro lado, ainda recentemente, a Casa dos Franciscanos foi invadida, houve violência, alegadamente, por militares. Como é que isso...
Sim, aí, sim, o Primeiro-Ministro, as pessoas na Guiné-Bissau querem bem, querem que ele continue como Primeiro-Ministro, porque tem dado bons sinais de recuperação do país. Eu não associo a invasão da Casa dos Franciscanos ao governo, embora o governo tenha ele que zelar pela tranquilidade de um país. Mas é como um pai que tem muitos filhos, tem um filho às vezes que escapa às suas orientações.
Sim, mas foi de tal maneira importante que os bispos escreveram mesmo uma carta ao Primeiro-Ministro.
Sim, escrevemos a ele, e não pensando somente em nós, não pensando somente na nossa casa invadida, porque outras casas já foram invadidas. Você imagina, uma pessoa está em casa com sua esposa, com seus filhos, de repente ouve as portas serem arrebentadas. Então foi o pedido que fizemos, é que verdadeiramente que se cuidasse ainda mais da segurança do país. É um país muito difícil, a Guiné-Bissau sempre foi e ainda é. Nunca se sabe bem a que ponto estamos com a segurança. E há muita gente que não está interessada em que verdadeiramente se crie uma base de tranquilidade e de segurança, a famosa reconciliação nacional, a famosa questão da paz nacional. Mas, assim mesmo, eu acho que o governo está empenhado.
A prova das boas relações da Igreja do Estado tem a ver com agora com a tomada de posse do Presidente, em que pela primeira vez o Vaticano se fez representar ao mais alto nível. Foi histórico?
Foi histórico e me disseram que essa era a primeira vez que vinha uma delegação pontifícia da Santa Sé participar de um evento como esse, e acho que é assim mesmo, e o Vaticano mandou. Para nós foi uma alegria, para nós da Igreja, mas não só, receber uma delegação tão especial, tão característica como aquela do Vaticano.
As relações de Portugal com a Guiné-Bissau são boas. O que é que gostaria de ver melhorado nessas relações ao nível da cooperação?
Sim, eu vejo, por exemplo, que a presença de Portugal na Guiné-Bissau é muito boa. Eu penso que sim, quer dizer, está a ser feito um caminho e há interesses por parte de Portugal em investir mais na Guiné-Bissau, encontrar formas para se investir mais. Pelo menos essa é a minha percepção das coisas, eu acho que sim.
Exato, mas em que áreas? Temos, por exemplo, uma língua comum. Quer dar exemplos ou situações que poderiam ser... Enfim...
Por exemplo, no âmbito da educação, sem dúvida, educação e saúde são duas áreas fundamentais na vida de um país. É a questão que se põe das pessoas doentes. Então, uma pessoa está lá doente. Temos todos os dias casos de pessoas doentes que vêm pedir uma ajuda, ou para serem curadas aí em Bissau, o que pode ser feito, ou a questão da junta médica. Isso é tão difícil, conseguir uma junta médica. E eu compreendo também a situação daqui, acolher todo esse pessoal, vistos e não sei o que mais. Então, a minha, talvez seja um pouco inocente, mas eu proponho, a minha proposta e de outros também, que é aquela, quem sabe se criássemos algumas estruturas no país de saúde, sei lá, com médicos portugueses especializados, que passassem lá um mês na Guiné-Bissau, numa estrutura boa, onde pudessem fazer cirurgias, porque as cirurgias que levam, que têm que ser feitas amanhã, mas tem umas outras que podem esperar ainda uns meses. Então eu acho que poderia haver uma parceria entre o governo português, o governo da Guiné-Bissau e a Igreja, por exemplo, na utilização de locais, da criação de uma sala, de um bloco operatório, coisa assim para evitar que as pessoas fiquem lá sem perspectivas e que também seja difícil conseguir um visto, vir para aqui, tudo isso. Isso da saúde é um capítulo importante, eu acho que pode se contribuir ainda mais.